Boa noite, estamos no nosso terceiro shiur de Sefer Yonah. Estamos começando agora o Perek Beit de Yonah. Hoje vamos tentar fazer o Perek Beit e o Gimel, tá bom? E o próximo shiur, que Bezat Hashem vai ser o último de Yonah, a gente vai fazer o Perek Dalet e concluir, tá bom? Na minha opinião pessoal, eu acho que esse é o shiur mais interessante, mais legal. Se a gente já está falando de Midrashim, esse foi o shiur que eu achei os Midrashim mais interessantes e diferentes de tudo, tá bom? Então vamos começar. A gente terminou que Yonah, ele é jogado para fora do barco, tá bom? Todos os testes que fizeram, Yonah agora ele está jogado fora do barco. E como a gente lembra, a Seara, aquela tempestade, ficava só no barco que Yonah estava, fora não tinha. Quando Yonah sai do barco, Yonah cai dentro dessa seara, dessa tempestade, e o barco termina tudo tranquilo. E a gente terminou o último passuk, Vairu anashim irak dolai tashem, veizbuechu zebach lashem, veidru nedarim, que todo o pessoal que estava no barco se converteu para o judaísmo, que reconheceram que é o Deus verdadeiro. Então, Yonah ele cai dentro desse rodamuinho, dessa tempestade, e Yonah começa a se afogar. Yonah praticamente morre, a Neshama sai do corpo dele. Yonah consegue assistir a Neshama saindo, subindo para o Shamayim, chegando a Atkisei, a Kavod, chegando até Hashem. Então Yonah, a Neshama de Yonah, pensa, finalmente consegui, eu me livrei, não precisei ir para Ninvé, não precisei fazer nada contra meus irmãos judeus, e agora já chegou o meu grande momento de, como se fosse enfrentar Hashem. Hashem vai para Neshama de Yonah, fala, Senhor, o teu papel não é esse, isso aqui é só um começo, você pode voltar. Yonah sente a Neshama dele voltando, Derech Kol HaOlamot, então a Neshama consegue vivenciar tudo isso, ver todos os Olamot até que chega de volta no mar e entra no corpo de Yonah. Yonah nesse momento ele acorda, ele está no meio do mar, tá bom? E na frente dele tem um peixe masculino gigantesco, um peixe gigantesco, tá bom? Que está na frente de Yonah. Esse peixe abre a boca como se fosse convidando Yonah para entrar. E a gente comentou no último shiur que o pessoal do barco assiste toda essa cena e eles assistem Yonah entrando dentro da barriga do peixe, tá bom? Então o peixe agora engole Yonah, essa baleia, esse peixe gigantesco. Então Yonah agora fala, pronto, agora eu vou morrer de verdade. Se eu estou sendo engolido por uma baleia, que chances eu tenho de sobreviver? Ele vai passar, tá bom? Dentro do estômago, dentro do esôfago, não sei, todas as partes, as entranhas lá que tem dentro de um peixe. A gente sabe que as nossas partes internas do corpo, né, a parte de dentro, não é limpa, né? São molhadas, tem sangue e tem, não sei, tem todas as coisas que tem. E Yonah precisa passar por dentro desses salões maravilhosos. Nenhum deles é uma coisa mais limpa e mais gostosa e mais decente. Tem restos de comida e tem tudo que a gente não gostaria de estar morando dentro disso. Então Yonah tem certeza que ele está sendo engolido por um peixe, entrando num lugar aparentemente nojento. Yonah tem certeza agora pela segunda vez que ele está prestes a morrer. Mas de repente ele entra nesse peixe, o peixe é extremamente grande, e ele está num salão enorme, ele consegue andar, ele consegue ficar de pé dentro de lá. O lugar estava limpo, impecável, o lugar era super espaçoso, e ele se sente como um nenê se sente na barriga da mãe. A coisa mais confortável que pode ter, o lugar mais aconchegante, lá não te falta nada. Lá dentro da barriga do peixe tem um grande diamante, uma enorme pérola, e esse diamante ilumina. Então ele tem um lustre pessoal dentro da barriga do peixe, onde está tudo iluminado. O Yonah não está no escuro, tá bom? Yonah está num salão de festas, vamos chamar assim, cheio de luz. E pelos olhos do peixe, ele consegue olhar tudo o que está acontecendo fora. Então ele está dentro de um submarino. Yonah, ele está num sonho verdadeiro, tá bom? Ele está num verdadeiro sonho. Antes existiam os submarinos, ele está fazendo uma viagem no alto mar, não, lá nas profundezas do mar, num lugar super confortável. Ele consegue assistir tudo pelos olhos do peixe. Conforme o Pirkei de Rabbi Eliezer, não era os olhos do peixe, era pela boca do peixe. O peixe abria a boca e Yonah conseguia assistir. Yonah chega lá dentro e ele tem nada mais, nada menos do que man para comer. Man, Yonah tem para comer. A gente sabe que Hashem prometeu para a gente man 40 anos no deserto. No deserto caíram exatamente 39 anos e 11 meses de man. No primeiro mês, uma conta famosa do Rashi, não tem, faltou um mês de man no deserto, tá bom? Esse um mês Hashem guardou para Yonah bimei hadagah. Tá bom? Então, Yoná, ele tinha man para comer, ele está num sonho verdadeiro. Esse peixe foi criado nos 6 primeiros dias da criação. No dia que foi criado os peixes na criação, tá bom? No 5º dia da criação, se eu não me engano, esse peixe foi criado lá. Então, esse peixe já tem alguns milênios de idade, tá bom? Ele já tem uma idade grande. Ele é dos primeiros peixes que foram criados e foi criado para receber Yoná dentro da barriga dele. Esse peixe é extremamente grande, como a gente já falou, tá bom? Tá bom. De repente, Yoná está sentado lá. Ele escuta uma voz que está chamando ele. Provavelmente essa voz falou em Lashon HaKodesh, tá bom? Eu não consigo imaginar outra língua para um peixe falar, tá bom? Então, Lashon HaKodesh, como que é a língua da Torá, a língua de HaKadosh Baruch Hu, eu imagino que o peixe falou em Lashon HaKodesh, tá bom? Então, ele escuta uma voz e o Yoná pergunta, quem está falando comigo? Falou, eu sou o peixe que te engoliu, eu quero saber se você está confortável, eu quero saber se você tem comida, eu quero saber se está tudo em ordem. Rabotai, quando a gente só precisa ter medo das criaturas se você não é um tzadik gamur. Uma pessoa que é tzadik gamur, Yoná é um Navi Hashem, o peixe quer falar com ele, o peixe quer servir o Yoná o máximo que tem. Então Yoná fala, desculpa, eu tô bem, eu tô tranquilo. E o peixe fala, agora tá bom, então eu fico bem. Então o peixe fala, só tem um problema. Hoje é meu grande dia. Eu fui criado para você entrar na minha barriga e você já entrou na minha barriga. Hoje é o dia que eu vou ser comido por um peixe maior do que eu. Quem pode ser maior que esse peixe? O Leviatã. Tá bom? A gente já comentou do Leviatã. Vamos voltar a repetir quem é o Leviatã. Leviatã, Hashem cria macho e fêmea de Leviatã na criação do mundo. Hashem entende que o mundo não pode sobreviver se eles começarem a reproduzir. Hashem mata, se eu não me engano, um macho, deixa só a fêmea no mundo. E essa fêmea, ela vai ser, Leviatã fêmea, vai ser usada, se eu não me engano, então eu estou trocando entre macho e fêmea, tá bom? O que está vivo vai ser usado quando chegar Mashiach. O que vai acontecer? O Leviatã, a carne dele vai ser a seudá dos tzadikim, e a pele do Leviatã vai virar uma suká, uma tenda, uma cabana onde os tzadikim vão ficar embaixo dela. Então o peixe fala, desculpa, hoje é meu dia, vou ser comido pelo Leviatã, Yoná, terminou a nossa história aqui, eu vou ser engolido, você vai ser engolido junto. Yoná fala, não tem problema, avisa o Leviatã que eu quero falar com ele. Como a gente comentou já no primeiro shiur, Yoná é o responsável que vai trazer o Leviatã na cidade do Tzadikim. Quem que vai pescar o Leviatã no dia que chegar a Mashiach é Yoná. Então Yoná fala, deixa eu falar com ele, eu não tenho nenhum problema, não tenho medo do Leviatã. Então Yoná chega o peixe, né, enorme, na frente de Leviatã. Leviatã tá, se prepara para comer. Fala um minutinho, tem alguém que quer falar com você, tá bom? Então ele falou, quem? Ele falou, Navi Hashem, Yoná, tá na minha barriga. Yoná, ele chega e vira para Leviatã e fala, toma cuidado comigo. Ele falou, como assim? Você sabe que quando chegar Mashiach, eu vou te pescar, eu vou te matar, eu vou pegar tua carne, vou servir para os tzadikim, eu vou pegar tua pele e fazer uma suká da tua pele. Então não começa comigo. Leviatã chega e fala, não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você, ainda não chegou o tzivui de Hashem, que você pode me matar, eu estou fazendo meu papel e vou comer o Behemet, eu vou comer esse peixe que você está dentro. Nesse momento, Yoná mostra o maior pacto que ele tem com Hashem, que é o Brit Milá, tá bom? Quando Leviatã vê como que Yoná sempre se cuidou da Kedushá, sempre se cuidou do Brit, o Leviatã fica morrendo de medo de Yoná, dá meia volta e começa a fugir, tá bom? Então Leviatã foge desse peixe por causa da Kedushá de Yoná. Ele, durante 3 dias, o Leviatã foge de tanto medo, vai escapando, tá bom? Agora o peixe enorme entende que ele foi salvo por causa de Yoná. Yoná acabou de salvar a vida dele, esse peixe gigantesco precisava morrer. E Yoná salvou a vida dele. Então ele vai para Yoná e pergunta, Yoná, o que eu posso te fazer? Yoná, o que eu posso te fazer? Yoná fala, você quer agora Mileakir Tová? Eu quero conhecer todos os segredos do mar. Eu quero conhecer os segredos do mar. Eu quero conhecer todos os tarim, toda a beleza que Hashem tem aqui. Falou, tá bom, por onde a gente começa? Falou, eu quero o primeiro lugar, eu quero que você me leve no lugar que foi feito o Kriyat Yam Suf. Eu quero que você me leve aonde foi o mar que se abriu para Am Israel passar quando a gente estava fugindo dos egípcios. Yoná vê e vê que ainda está marcado no chão 12 caminhos onde passaram as 12 tribos, tá bom? De repente ele começa a ver todos os restos dos egípcios afundados lá embaixo. E Yoná começa a ver, uau, Marabu Maser Hashem. Ele continua a ver, ele começa a ver todos os Yesodot, todas as bases da criação, de onde tudo começa, onde está a primeira onda do mundo, que uma primeira onda que empurra a segunda, que a gente vê ondas em todo lugar, qual que é a primeira onda, onde começa? Até o Vesimidrash, eu acreditava que o mar é quieto, agora qualquer movimento que você faz no mar, qualquer navio, ele empurra, então quando empurra um pouco, isso gera ondas, aparentemente, ele fez Vesimidrash, não, tem um primeiro lugar que começa as ondas, e ele vai empurrando que gera todas as ondas, tá bom? Ele começa a conhecer todos os peixes, todos os tipos diferentes de peixe, peixes grandes, peixes pequenos, todos os tipos de cores, peixes mais bonitos, peixes menos bonitos. Ele enlouquece, ele fala, olha, a maioria dos seres humanos que a gente vem aqui para lavar, para servir, Hashem não conhece quanta beleza Hashem colocou nesse mundo. A gente nem sabe para o que louvar. Marabumaser Hashem, como que é isso? E o peixe continua passeando até que chega no lugar e Yonah começa a ver que está saindo fumaça. Está saindo muita fumaça. Pergunta, o que é isso? Fala, aqui é a porta do Gehinam. Aqui é a porta do inferno. A Agmará conta que tem três portões do inferno nesse mundo. Uma fica em Yerushalayim. Uma fica no deserto, né? E aí é todo o conceito de Korach, e uma fica no oceano. Yonah conhece essa porta que está no oceano, tá bom? Depois, o peixe fala, vou te levar para um lugar muito especial. Ele leva Yonah para um lugar onde está o Even Hashtia. Even Hashtia é a primeira pedra do mundo, que daí Hashem criou todo mundo, em base a essa pedra, que se chama Even Hashtia. Even Hashtia fica exatamente embaixo do Kodesh HaKodashim, tá bom? No segundo Beit HaMikdash, que a gente não tinha o Aron, não tinha o tabernáculo, lá estava o Even Hashtia. Então, chega o peixe e fala, daqui foi criado o mundo. O mundo começou aqui, que é exatamente embaixo do Beit HaMikdash. Fala, todas as tefilot do mundo passam pelo mundo e chegam no Even Hashtia, e do Even Hashtia chega até o céu. Então, o Dag, esse peixe, vira para Yonah e fala, Yonah, é até o momento de rezar para Hashem. Você está no lugar mais próximo de Hashem que existe no universo. Reza para Hashem agora. Mas Yonah decide que ele não quer rezar para Hashem. Ele entende que ele pecou de mais grave com Hashem. Ele está fugindo de Hashem. Então ele decide que ele não vai rezar. Porque ele acha que talvez nem tem por o que rezar. Agora olha só que interessante. Uma grande contradição que tem aqui. Que conta para a gente um grande hidush. O primeiro passuk do Perek Beit fala assim, Vaimaen Hashem Dag Gadol. Hashem trouxe um Dag. Dag é peixe no masculino, grande. Livlo et Yonah para engolir Yonah. Vaie Yonah bimei Hadag. Yonah esteve na barriga do Dag. De novo, a gente está falando de um peixe masculino. Shlosha Yamim ve Shlosha Leilot. Tudo isso que a gente descreveu até agora, Yonah passou 3 dias e 3 noites, né, nesse submarino, vamos chamar assim. Vai espalhar Yonah el Hashem. De repente, Yonah sim decidiu rezar. Ele reza para Hashem, Elokav, Mimei Hadagá. Peixe feminino. E aqui todos os comentaristas já se perguntam, não estão entendendo. É peixe masculino ou feminino? Primeiro fala com peixe masculino, engoliu Yonah. Mas Yonah só rezou na barriga do peixe feminino. E daqui vem os grandes Kiddushim. Yonah não passeou só na barriga de um peixe, baseou na barriga de 2 peixes. De um peixe masculino e de uma dagá. A gente quando fala no Slichot, né? Daniel, Yonah, Bimei, Hadagá. Hashem que respondeu para Yonah, Bimei, não, ventre, na barriga, Hadagá. Da peixa, vamos chamar assim, tá bom? Peixe fêmea, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? O que é exatamente? Hashem viu que Yonah está demais confortável. Hashem, primeiro, ele tenta fazer a gente fazer tshuva e tenta que a gente procura ele de um jeito gostoso. Primeiro, Hashem te dá presentes. Hashem te presentia. Hashem te dá. Se você não acorda, Hashem então precisa tirar. Hashem vê que Yonah chega até Even Hashtia e não reza. Hashem fala, Atkan, eu vou agora provocar, Yonah vai me rezar. Yonah vai me procurar. Yonah vai voltar para mim. Depois de 3 dias, chega essa dagá, essa peixe feminino, e vai pro dag, o peixe masculino, e fala, chegou o momento, você precisa cuspir Yonah e eu preciso engolir Yonah. Yonah agora precisa vir pra minha barriga. O dag fala de jeito e maneira. Eu tô com um navio na minha barriga, eu quero ter Yonah comigo. Yonah não vai pra você, Yonah fica comigo. A dagá fala, mas esse é Retzon Hashem, essa é a vontade de Hashem. Então, o Dag pergunta, me prova que Hashem mandou fazer isso. Então, se você tem dúvida, você pergunta para o Leviatan. Pergunta para o Leviatan e o Leviatan vai te contar. Então o Dag vai até Leviatan. Leviatan vai para o Dag e fala, não estou entendendo. Você já foi salva 3 dias atrás por um milagre. Você de novo está vindo até mim, me enfrentando, vamos chamar assim. O que você quer? Ele falou, só quero saber se realmente eu preciso cuspir Yoná para dagar, como se chama, para dagar ele engolir. Então Yoná chega o Leviatã e fala assim: essa é a vontade de Hashem, eu não vou fazer nada com você porque você está com Yoná na tua barriga. Então chega o Dag, ele vai, ele cospe Yoná, tá bom? Ele tira Yoná da barriga dele, Yoná sai da barriga do Dag, Yoná está no meio do oceano, ele está quase para morrer, Yoná começa agora a afogar. Se toda a parte de Yoná agora estava tudo ótimo, agora começa a ficar tudo ruim. Yoná está no meio do oceano, está no meio do mar, está se afogando, está sem respirar, e no último momento, antes dele morrer, vem uma Dagá, um peixe fêmea, engole Yoná. Só que esse peixe fêmea não tinha nada a ver com o peixe macho que ele estava dentro. Agora muda tudo. Ele está dentro de um estômago, está cheio de sucos gástricos, todas as partes que você pode imaginar como deveria viver dentro de um estômago animal, tá bom? E essa peixe fêmea está grávida e tem milhões de ovos na barriga dela. Yoná não tem espaço para se mexer, Yoná está totalmente desconfortável. Agora aqui está escuro, aqui está sujo, aqui não tem comida e está totalmente apertado. Yoná agora não aguenta mais. Yoná entende que agora não tem o que fazer. Ele entende que ele não vai morrer. Se Hashem queria matar ele, ele já quase morreu algumas vezes. Hashem não quer que ele morra, Hashem quer que ele faça tefilá. Hashem não quer castigar a gente, Hashem não quer o nosso mal, Hashem no final das contas só quer ouvir nossa voz. Ele dá tudo de bom. Se você não chama, não procura Hashem quando está tudo de bom, então Hashem muda a situação, que ele só quer uma coisa. E no momento que você faz uma tefilá verdadeira, tudo muda do momento, do dia para noite, de um momento para o outro, nem dia para noite, de um momento para o outro tudo muda. É só isso que Hashem quer, ele só quer escutar a nossa tefilá, tá bom? Os Mefarshim falam que tinha o número de ovos dentro da barriga do Yoná, dessa peixe fêmea, é o número de Yemot HaMashiach, dos dias que vai chegar o Mashiach, tá bom? Se Mashiach ainda não chegou, a gente está em 5.783, tá bom? Bezat Hashem que chega ainda antes de Rosh Hashanah, então só tinha 5.783 ovos na barriga dessa peixe fêmea, tá bom? Se demorar ainda um pouco mais, a gente não fazer chuva, então tinha ainda mais ovos, tá bom? Se Yoná parou para contar, não sei. Perguntam por quê? Porque isso aqui é um remes que Yoná, de Yoná vai sair Mashiach ben Yosef. A gente sabe que vai ter dois Mashiach, tem Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. O famoso que a gente sempre fala é o Mashiach ben David, mas vai ter um Mashiach prévio ao Mashiach ben David, que é o Mashiach ben Yosef, tá bom? O Moshiach da tribo de Yosef e vai sair da descendência de Yoná. Então isso aqui é mais um simbolismo para tudo isso, tá bom? Então Yoná, quando ele entende que ele não tem o que fazer, Yoná entende que está horrível, está invivível lá dentro, está insuportável, aí começa o Pasuk Beit, vai Itpalel Yoná El Hashem Yimei Adagá. Yoná começa a fazer tefilá da barriga da Adagá. Vayomer, ele diz, Karate Mitzarali El Hashem Vayaneni. Hashem me respondeu no passado. Mi beten sheol shivati shamata koli, tá bom? Se a gente vai perceber, Bezat Hashem, não vamos parar aqui para traduzir, tá? Eu quero falar mais Midrashim e mais coisas novas não conhecidas, não coisas que a gente, Bezat Hashem, Yom Kippur vai poder ler no Machzor com uma tradução do lado e ver qual que é a tradução. Aqui a gente vai pular vários psukim, mas Yoná está fazendo a tefilá que ele está pedindo a Fifuni Maimad Nafesh, e assim por diante, Mitateva Lai Nafshit, Hashem Zacharti, ele lembra de Hashem, e realmente faz uma tefilá de fundo do coração, Belashon Avar. Por quê? Porque Yoná, ele faz uma tefilá, ele já sabe que ele foi aceito no momento, ele sabe fazer tefilá. Ele faz como você já me respondeu, você já aceitou minha tefilá. Essa daqui é a tefilá Yoná. Então eu estou pulando o Pasuk Beit, praticamente já para o Pasuk Yud Aleph, tá bom? Vayomer Hashem Ladag. Depois que Yoná fez a tefilá, Hashem falou para o Dag, para o peixe, Vayaket Yoná Elabashá. Pode cuspir Yoná para Yabashá, para a praia, vamos chamar assim, para a terra firme. Um minuto, onde estava esse peixe? A gente tem sempre a sensação na nossa cabeça que o peixe está pertinho da praia, tá bom? Pertinho da praia. Aí, acabou, Yoná fez tefilá, o peixe abre a boca e só Yoná sai andando. O navio fala que ele cuspiu Yoná até aí abaixar onde ele estava. Então aqui tem uma discussão, quanto longe Yoná estava, tá bom? tem uma chita que fala que são 2.200 mil. Estamos falando mais de 2 mil quilômetros, ou 2.800 mil. Então, Yonah está bem longe e ele terminou o passeio de submarino, agora ele vai fazer passeio de paraquedas, tá bom? Então, o peixe vai cuspir Yonah numa pressão e numa força que ele vai voar mais de 2 mil quilômetros, tá bom? Mais de 2 mil quilômetros, Yonah vai voar até chegar na Yabashá. O Pirkei Rabbi Eliezer e Yalkut Shimoni falam que o que aconteceu aqui foi que Hashem, o ordenou de Hashem, foi que, não sei, o Dag começou a sentir gases, qualquer coisa natural, e deu um arroto. E aí soltou Yonah dentro do arroto. A Gemara em Masechet Bechorot, Davchet Amud Ale, fala que não. Que Hashem falou para o Dag, falou para o peixe, cospe Yonah, e não foi uma sensação natural, e ela soltou um gás, um arroto, o que for, e sim foi que ela teve uma intenção de cuspir, e Yonah agora ele faz um voo que acho que nunca teve na nossa história, pior que bungee jump, pior que tudo que vocês já vivenciaram, e Yonah faz isso, ele voa até, exatamente, ele acorda na praia de Ninive, tá bom? Então Yonah faz todo o caminho, ele faz toda a fuga, e ele termina o Perek Beit exatamente aonde ele deveria estar no começo do caminho dele. A gente precisa entender que Yonah... Ah, só um ponto aqui. Aqui é uma coisa interessante, que a tefilá que a gente vai ler, Yonah não faz na barriga do peixe. Ele começa a tefilá na barriga do peixe e termina no ar. Tá bom? Então, se eu falei que tem midrashim que a gente não conhecia, acho que o Perek Beit praticamente está todos os midrashim mais diferentes que eu já poderia imaginar e escutar. E esses são os midrashim, eu acho que dos mais legais, tá bom? E Bezat Hashem, vamos continuar um pouco mais, mas aqui talvez as partes mais legais do Sefer Yonah em relação a Midrashim. Então, a gente precisa entender que Yonah, ele chega em Ninive, ele passou umas horas bem, 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 bem complicadas. Ele quase se afogou duas vezes, então a roupa já está totalmente molhada, a roupa está gasta. Quando ele está na barriga do Dag, pode ser que ainda deu para cuidar um pouco. Na barriga da Dagá, ele se apertou tanto, a roupa está rasgada, a roupa está velha, a roupa está acabada, a roupa passou muito, 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 muitas situações difíceis. Então Yonah chega acabado, chega totalmente cansado, Yonah chega destruído. Sabe uma pessoa que vira uma noite em branco e você olha para ele, o que aconteceu? Isso foi uma noite em branco. Yonah passou muito pior do que isso. Ele está com sinais externos, tanto toda a roupa gasta e rasgada, e tanto a aparência dele está totalmente acabada. Mas Yonah, ele consegue chegar na praia. De repente ele sente que ele consegue respirar por primeira vez tranquilo. Ele não está na barriga de ninguém, ele não está na água. Mesmo que toda a roupa dele está rasgada, mas ele tem sol, ele tem luz. O trauma que ele passa na barriga da baleia feminina, né, da fêmea, marca para ele muito, 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 muito forte. E Yonah, ele consegue ficar feliz totalmente. Desde que ele foge de Ninive, ele quase não teve tranquilidade, ele quase não ficou feliz. Uma pessoa que não está feliz, não tem como ter nevoar. Quando você é salvo de uma morte certeza, algumas vezes, e você consegue pisar em solo firme, e sentir que nada aconteceu, a tua felicidade é imensa. A tua felicidade é imensa. Você está tranquilo e você está feliz. Yonah agora está feliz. E quando ele entende que ele está feliz, ele entende que o próximo passo, o que é? Vai chegar, nevoar. Se Hashem até agora não terminou a nevoar, agora ele vai terminar. Yonah, ele levanta, ele começa a arrumar a roupa, ele começa a se arrumar, porque ele entende que Hashem vai vir procurar ele agora. Agora ele vai ter um encontro com Hashem, ele vai escutar nevoar. Tá bom? Então vai de Varashem el Yonah Sheinit Lemor. A gente começa o Peregui, o Passo Galef. Agora Hashem vem pela segunda vez e fala com Yonah. Kum lech el Ninve Aira Gedolah. Vai até Ninve, a cidade grande. Vamos descrever o que é uma cidade grande. Ukra eleta kriasheron chidover elecha. E a gente vê na continuação que aqui Hashem terminou a nevoar. Hashem deixou claro para Yonah: você precisa avisar Ninve que vai ser destruído, vai ser nerrepar, vai ser virado. A cidade vai ter totalmente uma reviravolta, vai virar, vai se destruir. Então, a nevoa é que Ninive vai ser destruído dentro de 40 dias, mas dá para explicar no Lashon, que é a chama da nevoa, que vai ter uma virada. Mas a virada não está claro se a cidade vai se destruir, vai se virar, ou que a nevoa vai se virar de mal para bem. Yonah, na hora, ele entende, ele não quer entender, ele não quer tomar como a segunda opção. Então, ele, na nevoada dele, só vai falar uma coisa clara: Ninive vai ser destruída. Ninvê Nehepechet. Ele não fala de um jeito que ele sim recebeu a nevoá, que a nevoá poderia ela ser destruída em caso que faça um teshuvá. O Midrash Bereshit Rabá fala: por que Hashem deu 40 dias para o pessoal de Ninvê fazer teshuvá? O rei de Ninvê, como a gente já comentou, era Paró. Paró lá do Egito. E a gente lembra que um Paró antes do que ele, quando Jacó faleceu no Egito, eles deram muito respeito a Jacó e durante 40 dias balsamaram e colocaram, fizeram Jacó uma múmia, tá bom? Não um conceito de fazer múmia, e sim um respeito muito grande, perfumaram o corpo de Jacó e Jacó foi enterrado de um jeito muito, muito respeitoso. Durante 40 dias respeitaram Jacó, agora você vai ganhar 40 dias de volta. Quando você faz um ato bom na tua vida, você faz uma mitzvah, você faz uma coisa de bem, pode demorar 1.000, 2.000 anos, mas Hashem vai devolver para você, vai devolver para tua família, você vai vivenciar um bom. Nada que a gente faz aqui, Hashem esquece. Nada que a gente faz aqui é jogado no lixo. Tudo que você faz, volta. Quando teve a Kamata Mediná, quando teve a reconstrução do Estado de Israel, tiveram inúmeras pessoas que os pais não eram nada, e de repente estavam na Yeshiva de Ponovitch e viravam alunos brilhantes. E pessoas que começaram a perder os filhos, que não conseguiram seguir no caminho da Torá, foram por Av de Ponovitch chorando por Yeshiva e falaram: não estou entendendo, olha aquela família tira um filho brilhante e eu não consigo. O Av de Ponovitch falou: não vai julgando pelas casas. Há uma geração atrás, inúmeras pessoas entraram nas câmaras de gás, gritando Shema Israel. Inúmeras pessoas entregaram a vida ao Kiddush Hashem, inúmeras pessoas derramaram lágrimas. Essas lágrimas Hashem não jogou nenhuma no lixo. Ele guardou cada lágrima. E um neto que hoje está fazendo chuva pode ser uma lágrima de uma avó, uma bisavó, há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Nada que a gente faz vai para o lixo. Nada que a gente faz é desperdiçado. Tudo! Tudo, toda mitzvah. E cada coisa que a gente faz, Hashem guarda e devolve no melhor momento. Como fala o Orachaim HaKadosh, Oseh Chesed La'alafim. Às vezes você faz uma mitzvah e fala: Hashem não me recompensou. E você fica toda brava. E tudo bravo. O que não te recompensou? Que você não ganhou R$5.000 esse fim de semana num business, fim de semana não, no Shabbat, tá? Você tentava, você ia fazer uma venda que você tem um lucro de R$5.000 e não aconteceu nada? Depois de 40 anos, teu neto vai passar um acidente de carro e vai sair ileso. É aquela mitzvah que você fez, que Hashem guardou, em vez de te deixar fazer um business e ganhar R$5.000, ele salvou teu neto da morte para a vida. Ou se chesed l'alafim, parou o Orachaim HaKadosh, Hashem guarda. Parou, vocês fizeram uma coisa para Yaakov, uma cidade inteira de Nineveh vai ser salva, por causa disso vão ter 40 dias de chuva, tá bom? Então o Navi falou para a gente que Nineveh é uma ir gedolá. O que é uma ir gedolá? Falou mesmo Loez, e a mesma coisa fala também o Yalkut Shimoni. Em Ninvé tinha 12 feiras, 12 shvakim, tá bom? 12 feiras. Em cada uma dava para colocar 12 mil pessoas. De cada feira, que dava para entrar em cada uma 12 mil pessoas, saía 12 estradas para cada direção. Então já temos 48, tá bom? E cada estrada tinha 12 hatzeró, 12 pátios, que em cada uma tinha 12 casas, que em cada uma tinha 12 famílias de 12 crianças, tá bom? Por que é 12? Tem um cliacar que fala a respeito, tá? Que Ninvé tem tanto com 12, mas aqui a gente só está pegando o conceito de canto gigantesco que era. O Yalkut Shimoni fala que em Ninvé, desculpa, que em cada hatzer, cada pátio de Ninvé, tinha 1.728 crianças. Além dos adultos, o Sefer Avarachamim chega numa contagem que em Ninvé tinha 17.280.000 crianças, tirando adultos. Então a gente está falando realmente de uma cidade extremamente grande, extremamente gigante, e Hashem está para destruir se eles não fazerem chuva. Tá bom? ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר השם ונביא את העיר גדולה לאלוקים במהלך שלושת ימים. תבואו, איזה מהלך שלושת ימים פעמים פיקום פה כדו וידוזו נתנו ג'ירייטו כמו הספליקה איסו, פורקי המדרש פעלה כפענדה דומה פה פשגיים todas as partes de Ninvé eram 40 dias. Talvez quer dizer 3 dias de uma ponta até outra, mas aí você não pegou toda a cidade. Vamos dizer que eu fiz da ponta da Paulista, do começo, né, da Consolação até o Paraíso, né? Avenida Paulista é igual casamento, não é assim? Não, casa chama, não tem nada a ver. Mas você começa, o começo da Avenida Paulista você fez desde a Consolação até o Paraíso. Eu só andei a Avenida Paulista, não andei todas as ruas do lado. Então se você não andou as ruas do lado, você não pegou tudo, você só pegou a central. Então, eu talvez estou entendendo que esse Mahalach Shlosh de Amim, é você pegar a Avenida Principal de ponta a ponta, é 3 dias, mas para você chegar, avisar todas as casas, todas as pessoas, durava 40 dias para você conseguir chegar em todas as pontinhas da cidade, em todos os lugares, tá bom? Então o que acontece aqui é, Vayachel Yoná, lavou Bair Mahalach Yom Echad. Yoná entrou na casa. A gente precisa entender que Yoná, no momento que ele fala nevoar, ligou o cronômetro, 640 dias para fazer tshuva. E não é cada pessoa o momento que quiser. Não. No momento que você vai nevoar, a cidade inteira tem. Então, se demora 40 dias, tem gente que vai escutar e tem 12 horas para terminar a chuva dele. Então, como que vai acontecer tudo isso? Sim? Então, Malach Yomechad, Veikrav Yomar, Odar Baimion, Venepeche, tá bom? Aqui ele já fala nevoar total. E o que acontece é que Hashem faz um mês, Yoná sobe numa feira principal, num palco, vamos chamar assim, e Yoná começa a falar. E Yoná, no primeiro dia que ele fala, Ninvé inteira consegue escutar tudo que ele fala. Ninvé inteira consegue escutar tudo que ele fala. E todo mundo começa a entender que precisa fazer tshuva, não tem outra chance. Desculpa, eu pulei uma parte, eu pulei um midrash muito interessante. Já vou falar. Desculpa. Yoná chega na feira. Yoná é uma pessoa que está vestida como judeu, né? Vamos imaginar, né? Aquele rabino de 100 anos com um barbão grande, peyot. Aí provavelmente ele está com aquele frac, né? Aquela, ou vamos colocar um rabino sefaradi, aquela roupa do Rava Vali Yosef, né? Aquela roupa de ouro e aquele chapéu. Um goi não anda assim. Ele é diferente. Mas ele, a diferença dele, ele está com uma cara de uma pessoa que foi afogada durante 3 dias e viveu debaixo do mar. Ele está totalmente, vamos dizer, cara de bêbado, não sei como falar, não sei se essa é a palavra correta. A roupa toda rasgada. E ele começa a escutar o pessoal bater no papo. E qual que é o papo? Todo lugar que ele vai ver, o papo é o mesmo. Vocês escutaram aquela história dos pescadores? Que eles contaram que eles estavam num barco e começou uma tempestade. A tempestade era só no barco, fora não tinha. E a mulher está contando o marido e fala, você é besteira, você vai acreditar? Sim, e tinha um profeta judeu. Ah, que profeta judeu. É tudo invenção. Então a mulher vira para o marido e fala, se que iam inventar, por que iam falar profeta judeu? Inventavam o profeta deles. É verdade, sim. E eles jogaram ele no mar e parou. Ah, tudo besteira. O que você está acreditando? Não, você não está entendendo. E veio um peixe, engoliu ele. E Yoná começa a escutar que ele é o assunto do dia. E quando ele vai chegar vivo, e ele vai bater todas as inscrições que estão falando, isso aqui vai ser uma prova autêntica para tudo o que aconteceu. O Radak fala que... E a gente vai, já vamos repetir isso aqui um pouquinho melhor no final do shiur, que a gente já está quase terminando, que o pessoal só vai acreditar de verdade porque é uma prova viva de tudo o que aconteceu. Yoná, em pessoa, com cara, tudo rasgado, toda a roupa rasgada, ele todo acabado, ele dando veracidade para uma história que eles escutaram de primeira pessoa que estava meio duvidosa e aqueles têm a maior prova autêntica, prova viva. E isso que faz eles acreditarem. Já vamos voltar para esse ponto, tá bom? Então, Yoná, quando ele escuta tudo isso, ele levanta e começa a dar nevoar. E ele fala, se vocês não voltarem a me chuvar, kolair ne'epech ninve vai ser destruído. O Pasuk Rei fala que vai a Minan Shenitebeloquim, Kutsom Belbechu Sakim, Dolam de Atkotnam. Todo mundo acreditou em seguida, todo mundo acreditou. Eles já tinham escutado do Parou a história das 10 pragas, da abertura do mar. Então, quando eles escutam aqui, eles na hora, eles entendem que é verdade. Mais um ponto que é importante, a tshuva deles é por temor, não uma tshuva por amor, eles têm medo do castigo e é por isso que eles fazem tshuva, tá bom? A voz de Yoná chega em todos os lugares, parou também, escuta, tá bom? Eu tenho 5 minutos para terminar? Tenho 5, 6 minutos para terminar? 5, 6 minutos, tá bom. Então o que a gente tem aqui, o rei quando escuta isso, ele chama todos os sarim, né, todos os ministros dele, e fala, o que a gente faz? Um fala, vamos fazer tefilá. Vamos fazer tefilá, os judeus fazem tefilá. Vamos fazer tefilá, ótimo. Outro fala, vamos jejuar. Outro fala, vamos vestir saquim, vamos vestir sacos, sacolas, tá bom? E aí eles falam, parou, quer saber? Todo mundo vai fazer, tudo que vocês falaram vai ser feito. Eles fazem um decreto real que é todo mundo obrigado a fazer tshuva. Todo mundo precisa devolver tudo que roubou. Tudo que vocês têm roubado é obrigado a devolver. É obrigado a fazer tefilá. O Hatam Sofer fala que no aviso real estava que precisa devolver de imediato. E quem não devolve de imediato, vamos ver qual que era a pena. O Pirkei de Rabbi Eliezer fala que todos os homens e mulheres se separaram, não divorciaram. Durante todo esse momento de tshuva, todas as casas se separaram, homens e mulheres estavam em lugares diferentes, não ficaram juntos. A Gemara em Masechet Tanit fala que todas as pessoas, todos os seres humanos, todos os animais eram obrigados a estar com essa roupa de saco, tá bom? Kerilbosh Sakim. Uri fala uma coisa de loucos, que as mulheres colocavam Sakim até mesmo no lugar que elas amamentavam, tá bom? Até no lugar que a mulher vai amamentar. Para o quê? Para não amamentarem, para não conseguirem amamentar as crianças. E assim eles começam um jejum. Adultos, crianças, animais. Sim. E o que eles queriam? Eles falam, Hashem, se a gente pecou, as crianças que estão amamentando e os animais, que pecaram? O cada Kemach fala que não deram comida para os animais todo esse tempo. Pirkei de Eliezer fala que no final do decreto é: e quem a gente pegar que não está fazendo tudo isso, tem pena de morte. Não tem chance de não fazer tshuva e nem de. Eles recebem super, 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 super sério. Tá bom? Agora o que acontece é: um dia alguém chega no vizinho e fala: olha, sabe uma fase? Você está procurando esse relógio? Eu tô há anos! Eu achei jogado na rua. Mas onde você achou? Não, na rua tal e tal. Eu procurei lá já 10 vezes. Cada pessoa agora vai devolver o que ele roubou. Tá bom? Mas ninguém quer falar, eu sou o ladrão, eu que te roubei. Fala, ah, se você já tá aqui me devolvendo um relógio, sabe o colar da tua esposa? Eu também achei numa outra rua. Aonde? E aí todo mundo começa a devolver tudo que roubou e começa a ser uma loucura. Tem uma coisa interessante, uma coisa que a Gemara chama de Takanat Hashavim. Takanat Hashavim. Quem é Takanat Hashavim? Vamos imaginar que eu roubei tijolos. Roubei tijolos. Quanto custa tijolos? Tá, 200, R$ 500, eu compro não sei quantos tijolos, eu não sei o preço, mas imagina que eu tenho R$ 500 em tijolos. R$ 500 em tijolos, eu construo uma casa, eu faço uma das paredes da casa é R$ 500 o tijolo. Hoje, para eu destruir essa casa que vale já R$ 450 mil, se eu quero fazer tshuva, como eu devolvo esses tijolos? Eu preciso destruir a casa? Uma pessoa rouba um pedaço de metal e transforma nisso um relógio Rolex. Ele faz o ponteiro do relógio dele Rolex. Então, esse relógio de 10 mil dólares que ele tem no braço tem um pedacinho de metal que vale 2 dólares, 3 dólares, que virou um ponteiro. Tá bom? Ele precisa destruir 10 mil dólares para devolver 2 dólares? Como se faz chuva para isso? Então, Ramin fizeram uma gzeirá chamada Takanat Hashavim. Tudo que você roubou e se transformou numa nova coisa, tijolo transformou em parede, metalzinho virou ponteiro, virou relógio. Ou qualquer. Eu roubei tecido e fiz um vestido. Tá bom, o tecido custa R$ 200. Hoje é um vestido de R$ 2.500. Imagina que eu preciso cortar agora o tecido e desfazer para te devolver. Imagina só, os botões são meus. Então tem Takanat Hashavim, quando eu roubo uma coisa e eu faço uma transformação, essa transformação passa a ser minha e eu preciso te pagar só dinheiro. Eu não preciso devolver, porque senão é impossível fazer tshuva. Nunca ninguém vai fazer tshuva. Imagina só uma pessoa que roubou 5 tijolos, agora precisa destruir a casa dele, fazer uma nova reforma por 5 tijolos, e aí precisa comprar novos 5 tijolos, pintar de novo. Imagina só. Então ninguém vai fazer tshuva. Se a tshuva virar uma coisa tão difícil, para eu fazer tshuva de R$ 100 que eu roubei, eu preciso perder R$ 15 mil, é impossível fazer tshuva. Não é impossível, mas dificulta muito. Então, Hachamim falam, R$ 500 eu devo para quem eu roubei, R$ 150, eu não lembro qual que é o número que eu falei, mas a tua parede fica do jeito que tá. E Nineveh fizeram diferente. O pessoal destruía a casa para devolver tijolo. Destruía roupas para devolver fios roubados. E assim por diante. A tshuva deles foi até o final. Esse foi o tipo de tshuva que fizeram em Nineveh. Tem um caso que chegaram para um juiz em Nineveh, eles estavam discutindo. Uma pessoa falar, o dinheiro é dele. Outro falava, não, é teu, é dele. Cada um querendo dar para o outro dinheiro. Qual que era a história? Uma pessoa comprou uma casa e achou um tesouro embaixo da casa, moedas de ouro. Então a pessoa que comprou falou, é dele, eu comprei dele, eu não sabia que tinha moedas de ouro, eu comprei casa. E o outro falou, não, você comprou, você que encontrou, é teu. Então o juiz não estava acreditando, nunca vi esse tipo de coisa. É uma cidade só de ladrões, é uma das cidades mais corruptas do mundo. Então o juiz fala, quer saber? Vamos descobrir quem foi a primeira pessoa que construiu essa casa e é dele que deve ser. Então eles agora estão caçando o primeiro do primeiro do primeiro dono. Então a chuva é gigantesca, mas não é todo mundo que fez chuva completa. Tem gente que fez chuva melhor, tem gente que fez chuva pior, mas todo mundo fez chuva em Nínive. E aqui vem uma grande lição. Tem mitzvot que não existe pela metade. Tshuva, o nível que você faz, Hashem te recebe. E em Yom Kippur a gente vai estar lendo para saber. A gente vai estar lendo isso. No final todo mundo fez chuva. Teve gente que fez chuva até o final de destruir uma casa para tirar um tijolo. E teve gente que, olha, eu achei um relógio jogado na rua, porque eu não vou devolver. Jogado na rua? Não, ele roubou. Tá bom? Mas a chuva é aceita para qualquer pessoa. É uma chuva, é uma mitzvah que, como você fizer, Hashem vai te aceitar. Isso que a gente está lendo em Yom Kippur, no Beit HaKnesset, no horário de Minchá, quando está terminando o dia. O Radak fala uma coisa maravilhosa, a gente já comentou, vamos voltar para isso. Yoná tentou fugir de Hashem. Yoná achou que ele fugindo de Hashem, eu termino com isso, ele achou que fugindo de Hashem, isso nunca vai acontecer. Fala o Radak, o pessoal só acreditou porque eles estavam com a história de Yoná na cabeça. Yoná é uma prova viva que não dá para fugir de Deus. Yoná é uma pessoa que fugiu. Foi a barriga do baleio, né? Do macho, depois da baleia fêmea, e no final ele está aqui fazendo o que Hashem quer. Não dá para fugir de Hashem. Yoná, se você não fugisse de Deus, era capaz que ia chegar um profeta judeu numa cidade goi, ia falar, vocês vão fazer tshuva, e vão falar, você para de contar piada, ninguém quer te escutar, e ninguém ia escutar, e ninguém ia querer saber. Mas uma vez que já tem 3 dias marinheiros goim contando toda essa história, e eles não querem acreditar, mas vão acreditar e não vão acreditar, e tem 20, 30 marinheiros, eles estão, uau, não é possível, a gente viu, a gente vivenciou, eles têm provas, e aparece Yoná vivo, e fala tudo, a tua fuga foi o que fez Hashem, como se fosse conseguir a meta dele, se não, como se fosse Hashem, não conseguiria a meta dele, porque a gente precisa saber um claro na nossa vida, a vontade de Hashem é o que vai sempre prevalecer no final. Yoná, você pode ir para onde você quiser, Hashem vai conseguir o que ele quer. Não existe fugir de Deus. A gente está terminando Yom Kippur, lendo Yoná. Não, não vou fazer tshuva, eu vou tentar de outro jeito e não será o quê. Você não tem como fugir. Deus vai te colocar primeiro na barriga de um peixe que vai ser lindo, maravilhoso e tudo ótimo. Se você não acordar, ele vai te mandar para um peixe fêmea, onde vai ser tudo péssimo e você vai estar apertado. Porque Hashem quer tirar a tefilá da tua boca, ele vai conseguir, ele vai fazer. Então vamos acordar antes que seja tarde demais. Essa é a lição de Yoná, tá bom? Apesar de achar um próximo shiur, a gente encerra, a gente faz o quarto perek, a gente vê a decepção de Yoná e vamos falar com a queda de Ninvé. Essa tshuva deles dura somente 40 anos, depois de 40 anos eles voltam tudo para trás e a época de Sanherib, mas apesar de achar no próximo shiur, a gente conclui e depois a gente recomeça o Yoná desde o zero, pela percepção do Gaon Mivilna, que tudo que a gente contou, conforme o Gaon, não é assim. Ele tem totalmente uma outra maneira de estudar. Apesar de achar no próximo shiur, vamos fazer um encerramento, tá bom? Já vai ser depois de Rosh Hashaná, já vai ser certamente lá mais perto, a decepção de Yoná, a queda de Ninvé, tá bom, que não está no Sefer Yoná, mas como a gente introduziu antes de Yoná, a gente vai terminar depois de Yoná, e a percepção de Tugal Mivilna. Chazak Baruch.